dia eu tô dormindo. Quer? Acorda! Acorda! Hoje a preguiça tá brava. Pipoca vai ter que ser pelo iFood mesmo. Saudações aos ouvintes curiosos, pessoas perdidas que não sabem como vieram parar aqui e comedores de carne em geral. Este é praticamente o segundo episódio da primeira temporada. Que mané praticamente, é claro que é o segundo episódio. Não, foi só pra fazer um tom meio Zé do Caixão, tá ligado? Uma parada assim meio tenebrosa. E hoje vamos falar sobre o filme Os Canibais. O filme é de 2019 e está disponível no Prime Video da Amazon. Vamos começar então com o resumo, mas antes, prepare o seu tira-gosto. O filme inicia-se com um casal viajando de carro em uma estrada deserta, sem muito movimento. Porra, se é deserta, é claro que é sem movimento, né? Enfim, voltando ao clima. O casal está viajando e precisa fazer uma parada para dormir e continuar a viagem no dia seguinte. É aí que eles são capturados durante a noite. E quando acordam, percebem que estão em uma fazenda.
Bom dia, mensagem na celular na fazendinha.
Não se trata, porém, de uma fazenda feliz, com bichinhos alegres, pôneis para serem montados e vaquinhas para serem ordenhadas. Trata-se de uma fazenda onde aqueles que são criados para o abate são os humanos.
Que horror!
Esse filme tem como nome original The Farm, que eu acho que quer dizer A Fazenda. Mas por alguma razão desconhecida, decidiram que seria melhor chamar por aqui de Os Canibais. Na verdade, não é uma razão desconhecida, né? A gente sabe que um filme, ao ser distribuído, ele é direcionado para um público específico e vendido de uma determinada forma. O próprio trailer acaba sendo muitas vezes uma produção à parte e não é muito difícil que o trailer seja muito bom e o filme seja uma merda. Por isso, desde o cartaz até o nome, tudo é muito bem pensado. Mas aqui, em Os Canibais, parece que não pensaram muito bem nessas coisas. Em relação ao nome, por que não traduzir de forma correta e colocar logo como A Fazenda? Seria o mais óbvio, digamos assim, né? Mas eles imaginaram, não vamos colocar A Fazenda, vamos pensar que é um filme infantil, sei lá o quê. Vamos colocar Os Canibais, que vai ter um apelo maior, que vai todo mundo ter vontade de assistir. Se você fizer uma busca aí pelo Google, você vai ver que tem uma porrada de filme com canibais no título. A maioria realmente tem canibais em ação. O cara cai numa tribo perdida lá, não sei aonde, aí tem uma porrada de canibal que ataca ele. O que não acontece aqui. Então acharam que seria legal colocar o nome de filme como Os Canibais, mesmo não tendo um canibalzinho devorando um amiguinho no filme todo. É igual ao suco de uva, né? Você vai ler o rótulo, tem mais maçã do que uva. Mas se não tem canibal devorando um amiguinho, o que é que tem nesse filme? Então, eles mostram basicamente a rotina da fazenda, um tanto quanto estranha, na qual os funcionários usam máscaras de animais, como porco, vaca, ovelha, cabrito, bode, enfim. E aí os humanos ficam enjaulados, os homens de um lado e as mulheres de outro.
Agora, damas de um lado e cavaleiras do outro.
As mulheres têm mais utilidade, elas são usadas para extração de leite. Elas ficam conectadas lá no leite, né? Na máquina que suga o leite delas.
Uhum.
E os homens só servem pra morrer mesmo e virar comida, só isso.
Que delícia! Que delícia! Que delícia!
O grande problema de chamar esse filme como Os Canibais é que já rola um spoiler pesado. Quando você começa a ver o casal desde a primeira cena, você já sabe que eles vão se ferrar e virar comida. O nome A Fazenda ainda manteria um certo mistério, porque você saberia que eles iriam ser capturados, iriam para uma fazenda, mas não saberia do que se trataria, digamos assim. Agora, não tem nada nesse filme que entregue mais o que vai acontecer do que o próprio cartaz. Eu nem sei se existe ainda cartaz físico, de modo que você possa pegar o papel. Hoje em dia é tudo eletrônico, né? Enfim, a foto que divulga o filme é exatamente a última cena do filme. Só de você olhar para a foto que divulga o filme, você já sabe exatamente como tudo vai acabar. É surreal isso. Seria o equivalente a um cartaz do Sexto Sentido colocar o Bruce Willis dentro de um...
trecho censurado, spoiler muito pesado.
Ou seja, surreal, né? Vamos lá. Os Canibais é um festival de equívoco. O casal principal é muito burro. Que na verdade é muito comum em certos filmes de terror, né? No caso deles, a primeira cena já demonstra o nível intelectual. Eles não conhecem o caminho, estão andando, aí param para a mulher fazer xixi. param num lugar abandonado, fechado, que não tem nada. Aí o cara fica no carro e fala, tipo, ah, vai lá, procura aí um lugar pra mijar aí. Aí a mulher sai andando no lugar estranho, vai lá no fundo, não tem nada, não tem ninguém. Aí chega num lugar assim, encontra uma barraca, uma carteira com os documentos, um celular, jogados, né? Aí ela olha pra um lado, olha pro outro, ah, fazer xixi aqui em cima, meio. Aí vai e mija em cima das paradas de alguém que, obviamente, foi raptado. É surreal. E, tipo, não tá nem aí. Aí vai e volta pro carro e tal. E, tipo, e vamos embora. Vamos seguir viagem. Não aconteceu nada. Aí eles vão encontrando várias pessoas esquisitas ao longo do caminho, né? Vários sinais de que eles têm que meter o pé dali que vai dar merda. Dá até pra ouvir a musiquinha tocando enquanto eles vão andando de carro.
Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai.
Seguindo viagem, eles entram em um clássico pé sujo beira de estrada americano. Aqui tem uma dublagem muito bizarra. Eles entram e aí o cara olha pro lado, na mulher que tá lá fritando os hambúrgueres, fazendo as paradas e fala: e aí, como você tá? E tipo, o maluco tá de costas pra câmera. Não teria por que inventar essa frase. E como que você chega num lugar que você nunca foi, pra uma pessoa que você nunca viu e fala: e aí, como você tá? Você fala no máximo bom dia, boa tarde, tudo bem, mas e aí, como você tá? Parece que você conhece a pessoa, porra. Qualquer mulher normal viraria pro cara do lado e falaria:
que isso, papai? Tá cheio de assunto, hein?
E aí poderia rolar uma DR que daria umas 3 horas de filme. Na saída da lanchonete tem uma cena clássica de filmes desse tipo. Estão saindo do nada, aí um cara totalmente esquisito que tava olhando pra eles o tempo todo segura a mulher e fala: você corre perigo aqui. E o cara não ouve. Eles saem, pá, vão pro carro. E tipo, o cara pergunta: e aquele cara esquisito lá? E a mulher não fala o que, que o maluco falou, ela não diz, ela simplesmente omite. Ela fala: ah, disse umas coisas estranhas aí, mas vamos seguir, vamos embora. E vou apagar essa luz aqui, que filme de terror com a luz acesa é igual cloroquina, não faz efeito. Aí param pra abastecer num posto de gasolina totalmente esquisito, abandonado, outro cara estranho. Mas e daí? Vamos em frente. Decidem então parar para dormir. Entram no lugar que tem uma porrada de carro, mas não tem nenhuma pessoa. E em nenhum momento eles se perguntam: por que tem tanto carro se não tem pessoas? Por que que o lugar parece que está abandonado? E vem mais um cara esquisito, atende eles com umas falas totalmente bizarras, mas eles não estão nem aí. A mulher até estranha um pouco, mas o maluco fala: vamos nessa que vai ser bom a beça. E aí é claro que dá ruim, né? E eles são capturados de um jeito bem tosco. Tinha um cara embaixo da cama deles. E aí o cara espera eles dormirem, sai debaixo da cama, levanta e corta a cena já eles enjaulados na tal fazenda, né? A mulher ali num espaço minúsculo, tentando se debater, gritar pelo marido, mas não tem o que fazer mais. Tá presa, já era, perdeu. O cara também aparece preso, só que em outro lugar, leva uma marretada, desmaia, jogam ele com outros caras e saem carregando o corpo dele para um outro lugar. E aí o cara some, o filme passa a focar somente na mulher. Ela faz umas amizades lá com as outras mulheres presidiárias, né, enjauladas. Porque o intuito aqui é mostrar que as mulheres estava reservada essa extração do leite. Elas ficam presas, corre a inseminação lá artificial e elas engravidam e depois de um tempo, é claro, vão começar a produzir o leite. Aparecem algumas cenas aqui que aí os caras vão caminhando em longos espaços, carregando, né, coisas. Tipo, tem uma cena que o cara pega uma sacola com uns pedaços de mão, sai andando de um galpão para outro lugar da fazenda. E não acontece nada nesse meio tempo. O cara fica só andando, né? Da mesma forma que tem outro carregando uma coisa no carrinho, aí mostra ele carregando e só. Mais nada. Podem dizer que trata-se de um recurso para demonstrar que havia uma rotina na fazenda, uma forma de mostrar o ambiente e tal. Eu, no entanto, classificaria isso como uma verdadeira encheção de linguiça. Humana, no caso, né? Eu me recordo agora de outros dois filmes que utilizam-se do mesmo recurso. Um deles é um filme sobre um massacre ocorrido em uma escola em Columbine, nos Estados Unidos, em que um dos alunos entraram metralhando e matando várias pessoas. Como o filme tenta reproduzir o dia do massacre, mostra os alunos caminhando longas distâncias dentro do colégio, sem que aconteça efetivamente nada. Esse, na verdade, é o filme que mais utiliza-se desse recurso, porque ele poderia ser um curta e fica enrolando nessa do cara vai para um lado ou para o outro do colégio e não acontece nada. Até que acontecem os tiros lá que resultaram na tragédia. Ah, só um detalhe. Por que que o nome do filme é Elefante? É porque, segundo o diretor, à época, o ocorrido é tão incômodo quanto um elefante na sua sala de estar.
Um elefante incomoda muita gente.
Essa foi a justificativa que ele deu lá na época, né? Mas eu acho que era só pra chamar atenção, pra inventar um nome diferente, pra ser o diferentão da parada. Imagina só se a moda pega. Todo filme de drama iam chamar de Cebola. Ah, mas por que o seu filme é Cebola? Ah, porque é um filme que te faz chorar, diriam os diretores, né? Outro filme que tem essas longas tomadas, que eu me lembro, é um filme chamado Um Copo de Cólera. É um filme de 90 e pouco, eu acho. O cara ganha uns 5 minutos de filme, mostrando uma estrada com um carro vindo lá do fim do mundo. Aí você fica vendo o carro vindo lá de não sei de onde, esperando pra ver se vai acontecer alguma coisa. O carro vai capotar, vai cair um meteoro, vai explodir, vai vir outro carro, vai bater, sei lá, alguém vai pular do carro. Mas não acontece nada. Aí depois corta a pessoa batendo na porta de outra. Ou seja, é totalmente desnecessário mostrar o carro vindo lá do fim do mundo sem que nada efetivamente aconteça. Esse filme aqui é para quem gosta de ver global se pegando, porque tem o Alexandre Borges e a Julia Lemet copulando alucinadamente. Na época eles eram casados, eu acho, aí a coisa ficou mais fácil. Ok, ok, mas vamos retornar aqui para a nossa fazenda, né? Rolam umas cenas bem Masterchef também, tanto quanto bizarras, o cara indo lá na cozinha e pedindo, ó, mais tempero na lasanha, ó, aquela carne ali tá mal passada, ó, a gente tem uma galera vindo aí pra comer e tal, vamos fortalecer esse ensopado aí. Uma parte bem bizarra desse filme é quando tem um dos caras lá que cuida dos humanos, cuida no caso até das mulheres, aí ele se irrita com uma mulher lá do nada, o cara é meio esquisito, ele simplesmente enfia um graveto lá no pescoço da mulher e mata a mulher. Aí quando chegam lá pra ver o que aconteceu, tem um graveto lá enfiado na mulher com o nome dele. Ou seja, o cara meteu o graveto que tem o nome dele na mulher pra se entregar totalmente. E fugiu, né? E aí a galera vai atrás do cara. Não, vamos pegar quem fez isso, vamos atrás dele. Aí você pensa, caraca, vamos pegar o maluco e vamos fazer alguma coisa sinistra. Aí conseguem pegar o cara, saem arrastando ele pelo chão. Aí você, agora sim vai rolar um castigo de verdade. O maluco vai virar comida, o maluco vai ser devorado vivo. Mas não acontece nada disso. No final o cara só chega e fala, ó, desperdiçou uma mulher saudável, não sei o que, bababá. Agora você vai lá fazer as tarefas com fulano de tal. Aí você fica, hã? Só isso? O filme vai seguindo esse ritmo, até que do nada aparece o marido da mulher que tinha desaparecido, sabe-se lá como, tinha levado uma porrada, tinha desmaiado. Aparece até vestido e fala pra ela.
Vamos fugir desse lugar, baby. Vamos fugir.
Então eles seguem aquela fuga alucinada, do nada o cara pisa numa armadilha e fica preso. Aí a mulher olha pra ele, tenta sair, ele olha pra ela, e vem vindo o cara atrás pra matá-los, e o cara não fala pra ela, foge meu amor. O cara não encerra dessa maneira sua existência na face da terra, fazendo uma declaração de amor, mostrando que a vida da amada era importante. Não, ele não fala nada. Ela que pega e sai correndo e larga o maluco lá. E aí chegam os caras, tá com a pedregulho na cabeça dele, ele morre, lógico, né? Faltou aí um último ato heróico no melhor estilo Jack do Titanic. E aí a mina continua lá correndo. E a parada dela é correr acompanhada. Então como ela não conseguiu correr com o maluco dela, ela vai lá reencontrar a amiga que ela tinha feito lá no, na jaulinha dela. Aí encontra a amiga dela e fala, e aí amiga, partiu, vamos fugir. Aí elas vão, começam a fugir e tal, não sei o que. E tem a brilhante ideia de pegar um ônibus. Um veículo pequeno, discreto, que não faz barulho. Muito simples de fazer uma fuga no meio de uma fazenda desconhecida, num lugar que você não tem a mínima ideia pra onde ir. É impressionante como essa galera de filme de terror toma sempre a decisão errada. Eles olham pro psicopata, matador, pro monstro, sei lá o que, e pensam. Vou correr pela rua? Vou fugir para um outro lugar? Não, vou para o porão, vou para o sótão, vou tentar entrar nesse carro aqui que não tem chave na ignição. Vou fazer alguma coisa bem estúpida. Parece até eleitor chegando na urna e sentando o dedo no 17 fazendo arminha com a mão. Eu não vou contar aqui a última cena porque para mim ela é a melhor do filme. Mas eu confesso que por conta dessas decisões toscas que as pessoas tomam nesse tipo de filme, não tem como eu não torcer para o vilão, para o matador, para o psicopata. Por exemplo, o Massacre da Serra Elétrica. Cara, o maluco tem uma motosserra elétrica. quando ele sai correndo atrás dessas pessoas idiotas que tomam decisões erradas, não tem como não torcer para ele. Agora, o aspecto mais interessante desse filme, que pode suscitar inúmeras questões, é o lance de colocar humanos sendo tratados como animais de uma fazenda. Não sei se era a intenção de quem fez o filme, mas você acaba de assistir e começa realmente a questionar o consumo de carne e de produtos de origem animal em geral. Um mundo sem o consumo de carne parece ser algo muito impensável. E isso aparece até no filme, na cena que eles entram no restaurante. Tem um determinado momento que a mulher pergunta para a garçonete: e aí, qual o prato do dia? E ela fala: ué, você tá no restaurante, come um hambúrguer. E aí ela fala: ah, sim, um hambúrguer com queijo, por favor. Ou seja, nós crescemos achando muito normal comer carne, seja ela de boi, de porco, de galinha, de peixe, consumir leite, queijo e outros derivados. E algumas vezes a gente tem que começar a questionar e dar uma de Moana. Ah, tá, sair dançando e cantando na praia, né? Não, pô, na verdade a Moana, ela busca superar as questões que lhe são passadas. Então ela mora ali numa praia e a galera tem medo de ir pro mar. E aí ela pergunta: pô, como assim a galera tem medo de ir pro mar? Vou ficar aqui só catando coco? Vamos navegar. Então a ideia é mais ou menos essa aí. Pô, desde pequeno eu como carne, bebo leite, queijo, pá. Mas será que isso é realmente necessário? E a partir daí a primeira discussão que surge é: o que é necessidade? Se entendermos necessidade como algo imprescindível para o funcionamento do corpo humano, efetivamente a carne pode ser dispensada. Existem aí uma série de estudos científicos, etc., que já demonstram que a proteína de origem animal não é imprescindível para a manutenção da vida humana. Então é possível que seja substituído por qualquer coisa de origem vegetal, por inúmeras opções de proteína vegetal, e a pessoa não vai morrer. Agora, comer é muito mais do que uma necessidade do ponto de vista fisiológico. Comer é praticamente um evento social, é uma forma de socializar. Então é possível que, se entendermos desse ponto de vista, a necessidade de comer, de sentir gostos diferentes, de estar junto e de consumir produtos específicos de origem animal, que algumas vezes estão ligados à questão cultural, questão tradicional, pode ser que isso seja necessário para algumas pessoas. Então, nesse aspecto, podemos considerar que alguns não podem viver sem a carne, porque sentem necessidade do gosto ou da própria socialização proporcionada pelo churrasco ou algo do tipo. Agora, esse prazer e essa satisfação proporcionados pela carne são justificativa para que milhares de animais sejam criados, explorados e mortos diariamente? E lembre-se, tem que ser Moana. Não pode falar: ah, meus antepassados já comiam carne, meu avô comia carne, meu pai comia carne, então eu tenho que comer carne. E não pode também falar: ah, eu tenho a caça na veia, eu sou assim e eu gosto de comer carne, eu sou como um leão na selva. O leão também lambe as próprias bolas. E aí, você vai nessa também? Fora que não existe essa parada de: oh, sou carnívoro. Carnívoro é o caramba. O ser humano, ele é onívoro, ou seja, consome produtos de origem animal e produtos de origem vegetal. E quem consome um não consome outro, é o quê? Então, a gente tem aí várias nomenclaturas, né? Vários tipos. E o primeiro deles seria o ovo-lacto-vegetariano, que é aquela galera que não consome a carne propriamente dita, nem vermelha, nem branca, nem frutos do mar, nem nada, mas que consome derivados de origem animal, como leite e ovos, por exemplo. Tem também os lacto-vegetarianos, que não comem carne nem ovos, mas comem produtos derivados do leite. Tem também os ovo-vegetarianos, que não comem carne nem leite, mas comem ovos. Temos ainda o vegetarianismo estrito, que são aqueles que não consomem nada de origem animal na alimentação. Temos ainda o veganismo, que é a galera mais raiz, que é a galera que não consome nada de origem animal e também nada que esteja ligado a algum tipo de exploração animal. Então, a galera não anda a cavalo, claro que não come nada que venha de origem animal, não come leite, não come queijo, não consome marcas que apoiam alguma coisa ligada a sofrimento animal, como, por exemplo, patrocinadores de rodeios, de vaquejada, de touradas e coisas do tipo. Não vão usar sofá de couro, bota de couro, nada que tenha vindo de alguma origem animal, né? Tem uns termos novos aí que vêm sendo criados, como, por exemplo, o flexitarianismo, que são aquelas pessoas que estão tentando flexibilizar o consumo da carne e não consomem com tanta frequência mais a carne. Então, alguns dias da semana, essas pessoas não consomem a carne. Temos ainda o peixetarianismo, que é a galera que só consome peixe de origem animal, não consome produtos do boi ou do porco, né? E temos também o ostracismo, que é a galera que só come ostra. Então tem ismo para todos os gostos. Muitos podem dizer que os animais vivem para nos servir, que nós somos a raça dominante da terra e que temos que explorá-los para conseguir o que melhor for para a nossa vida. E é assim que aprendemos na escola desde o início. A gente olha lá a vaquinha, ah, o que a vaca nos dá? O leite e a carne. O que a galinha nos dá? A carne e os ovos. O que o peixe nos dá? A carne. Na verdade, não dão nada disso, né? A gente que vai lá e toma deles. Então é possível considerar isso também e até não ver contradição e, por exemplo, ter um cachorro, ter um gatinho, amar o seu cachorro, amar o seu gatinho e assassinar a vaca, matar o porco. É claro que não são todas as pessoas que amam os animais ou que se compadecem com o sofrimento deles. No entanto, você não precisa amar os animais para não desejar o sofrimento deles. Você pode não amar o seu vizinho, mas você não vai querer vê-lo assando na sua churrasqueira. Oh, diferente. É verdade, é bem diferente. Tem animais que são muito mais legais que os vizinhos. Mas na realidade o que fazemos é simplesmente ignorar que o pedaço de bife que está ali na mesa ou aquele pedaço de carne que é comprado no mercado e que vai para o churrasco já foi algum dia um animal. A gente simplesmente evita falar em morte dos animais, evita visualizar qualquer tipo de coisa relacionada a isso. O que a indústria e as propagandas fazem com maestria é dissociar o animal do produto que está no mercado. Você não compra a barriga do porco, você vai lá e compra o bacon. E alguns ainda dizem que o bacon é vida. Em uma das cenas do filme, uma das personagens acaba de dar à luz a uma criança. E aí um dos caras pega o bebê, e a mulher desesperada não quer soltá-lo, mas ele acaba tomando das mãos dela e dá uma marretada na cabeça do bebê para matá-lo. E nossa, que horror! Por isso que é um filme de terror. Mas se você for analisar, é exatamente o que acontece nas fazendas. Os bezerros, ao nascerem, são separados das vacas e elas ficam ali somente para a produção de leite. As galinhas, quando dão a luz aos pintinhos, também existe essa separação e muitos deles são simplesmente esmagados, porque para aquela indústria de produção de ovos específica, um galo, por exemplo, não vai ser útil para nada. Aí é claro que vão falar, oh, mas é diferente. Certamente, torturar, matar ou se alimentar de humanos é uma coisa abominável. E é bem diferente de matar, torturar ou se alimentar de animais. Por outro lado, se considerarmos que os animais também sentem dor e também sofrem, e considerarmos ainda que não há necessidade de fazer isso com eles, acredito que é plenamente viável começar a pensar em alternativas. Existem uma série de filmes que tratam sobre o tema, eu vou deixar aqui alguns deles que estão disponíveis no Netflix. O primeiro deles é Conspiracy, que é um filme que trata sobre os impactos ambientais do consumo de carne. Tem ainda Water Health, que trata dos impactos para a saúde, o Seaspiracy, que é sobre os impactos da pesca para o planeta, Dieta dos Gladiadores, que é um filme sobre a viabilidade de uma dieta baseada em vegetais, inclusive para atletas, Professor Polvo, que é um documentário que trata da consciência e da inteligência de um polvo que faz amizade com um mergulhador, e Okja, que é uma ficção bem tranquilinha, estilo Sessão da Tarde, que fala um pouco sobre a questão do sofrimento animal. Mas voltando aos canibais, minha impressão geral é que o filme é ruim, mas que tem uma questão interessante que levanta aí uma série de dilemas, como eu mencionei aqui ao longo desse episódio. O filme talvez daria um bom curta-metragem, mas como longa deixou muito a desejar, porque cometeu vários equívocos e poderia ser bem melhor explorada a questão. E assim vamos encerrando mais um episódio do Filmetório. Se quiser reclamar, xingar ou cancelar, já sabe. @Filmetório, estamos lá no Instagram. Se cuidem e tomem muito cuidado na próxima viagem. É, até que não dormi não. Não sei se foi esse litrão de coca com café que eu fiz aqui, mas não dormi não. Maneiro, gostei.